Olá, sejam bem-vindos a mais um Telesaúde, um programa de extrema importância para a difusão do conhecimento científico em saúde. E hoje nós escolhemos um tema que, claro, está em voga justamente pela nossa necessidade do desenvolvimento, seja de novas vacinas específicas aí para o Covid-19, seja para medicamentos, desenvolvimento de novos medicamentos. Mas é sempre um tema muito sensível e acredito que seja fundamental para o conhecimento de toda a população, para que a gente possa entender e tirar aí várias dúvidas específicas de como ocorre esse processo e, consequentemente, como esse processo ele é construído para garantir que seja a vacina, seja um medicamento que esteja chegando até você, seja seguro, seja eficaz e que realmente promova a qualidade de vida. Então, agradeço muito você que está interessado por esse tema, que está acompanhando aqui, seja ao vivo ou seja acompanhando posteriormente pelo YouTube. E peço a vocês que, se possível, não só deem um like aqui para que a gente possa ter cada vez maior relevância dentro do YouTube, mas compartilhem com amigos, familiares, para que realmente a informação segura seja disseminada entre a maior parte da nossa população. Então vamos lá, deixa eu me apresentar em primeiro lugar. Sou farmacêutico, professor Edson Sidion de Souza Júnior, sou doutor em medicina tropical, filho dessa casa que é a Universidade Federal de Goiás. Estou à disposição de vocês para interação. Meu e-mail, como está aí no vídeo, é o sidion@gmail.com e espero interagir com vocês. Espero receber e-mails no qual vocês possam dar feedback, possam sugerir novos temas para que a gente trabalhe aí nos próximos meses. Então vamos lá, desenvolvimento de pesquisas de novos medicamentos e vacinas, né? O meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês basicamente como ocorre esse processo, quais são as etapas, quais são os limitadores de tempo, né? Em média, quanto tempo se leva cada uma dessas etapas, que limitações ocorrem, quais são os órgãos governamentais responsáveis pela regulação desse processo. Então, esse é meu objetivo e, claro, a partir daí, até a chegada, seja do medicamento, seja da vacina, até o público consumidor, né, como é que nós vamos ter a garantia de segurança e de eficácia desses novos produtos, ok? Então, para que você possa visualizar, preparei aqui para vocês um esquema que demonstra de forma bem resumida tudo o que ocorre no desenvolvimento de um medicamento ou de um novo medicamento ou de uma nova vacina, certo? Tudo inicia-se com a descoberta ou de um novo fármaco ou de uma IFA, né, que é um ingrediente farmacêutico ativo, que seria, né, em comparação com os medicamentos, o princípio ativo das vacinas, né? Ao ser desenvolvido, seja ele qual for o método específico, seja ele oriundo da extração vegetal, animal ou mineral, seja ele por biotecnologia, esse medicamento ele precisa ser desenvolvido, precisa ser transformado e a partir daí desenvolvido estudos não clínicos e estudos clínicos, cuja diferença está na testagem em humanos ou não. E também, posteriormente a essas fases de estudo, a fase 4 de estudo clínico, que é chamada, denominada de farmacovigilância, que é quando você já tem a autorização de comercialização desses produtos. Portanto, esses produtos estarão sendo utilizados pela população, mas sendo monitorados em si pelos órgãos competentes. E esses órgãos competentes no Brasil, destaco os dois, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável pelo monitoramento de todo o processo, e também, claro, por autorização, inclusive pós a liberação definitiva de venda desses produtos, e o CONEP, que é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, que também é fundamental em todos esses processos, né? São os dois principais órgãos que monitoram o desenvolvimento dessas pesquisas. E o que chama atenção, e eu quero deixar isso bem claro para vocês, é que nós temos uma média de desenvolvimento desses estudos de desenvolvimento que pode levar desde a descoberta do fármaco ou da IFA até a chegada do produto específico no comércio em volta em torno de 12 a 15 anos, né? Isso varia muito. E o que ocorreu, né, principalmente nos últimos meses, com o desenvolvimento de inúmeras vacinas contra o Covid-19, foi algo inédito, né? Foi um recorde na velocidade onde nós tivemos o desenvolvimento desses produtos, estudos não clínicos, estudos clínicos realizados até a liberação emergencial e definitiva de diversos produtos, num tempo recorde em poucos meses. Então, é importante só para que a gente possa ter uma comparação. E aqui eu quero deixar bem claro, pessoal, que cada uma dessas etapas de estudos, elas possuem objetivos específicos e são extremamente importantes. Então, não há como acelerar esse processo ou como subtrair de todo o desenvolvimento desses produtos em saúde, subtrair uma fase. Vamos pular porque é algo burocrático. Isso não pode ocorrer de forma alguma, porque todas as fases são fundamentais para garantir lá no final, na venda e na comercialização desses produtos, que esses produtos cheguem com qualidade, com eficácia, certo? E o que eu vou demonstrar agora é justamente, vamos entrar em cada uma dessas etapas, descrever esse processo, descrever particularidades, para que vocês possam entender. Lembrando que, em média, após a descoberta da IFA ou do fármaco, né, a primeira fase, que é o estudo não clínico, ele pode levar em torno de 5 a 6 anos. Então, esse estudo não clínico, ele envolve uma série de estudos, todos eles chamados de não clínicos, porque não envolve pesquisa em seres humanos. Mas pode envolver aqui a utilização de culturas de células, testes em cultivos de células, ou em animais de experimentação, certo? Então, quais são os testes importantes dentro dos estudos não clínicos, né? Nós temos os testes, estudos toxicológicos, que tem como objetivo determinar se esses medicamentos, esses fármacos, essas vacinas, o produto desenvolvido, ele é realmente seguro. Geralmente esses estudos, eles ocorrem, como eu disse para vocês, tanto em cultivos celulares, mas também em animais de experimentação, certo? E o seu resultado, ele pode ser, né, projetado para humanos. Então, se ele é seguro para animais de experimentação, ele também será seguro para humanos. Essa é uma projeção, né? Então, se determina, por exemplo, qual é, né, a dose letal, que seria a dose necessária para eliminar metade de uma população experimental, né, de animais de experimentação. Essa dose letal, por exemplo, ela é definida nesses estudos toxicológicos, tá? Então, o objetivo é definir segurança. Assim como também, o último item aqui dos slides, a avaliação de teratogenicidade, que avalia a capacidade dessa substância de gerar teratogênese, alterações ou malformações fetais ou embrionários, né? Então, a teratogenicidade também é avaliada através de animais de experimentação, né? Então, também é um estudo que tem como objetivo determinar a segurança desses novos produtos. E no centro nós temos dois tipos de estudos, o farmacotécnico e o fisicoquímico, cujo objetivo será determinar a estabilidade fisicoquímica, se esse produto ele se torna, ele é estável, ele não vai sofrer reações químicas ou alterações que possam colocar a vida do paciente em risco, né, durante a sua utilização. Estabilidade à luz, estabilidade à presença de umidade, são diversos estudos são realizados para se determinar a segurança nesse sentido. Bem como o farmacotécnico, onde você determina qual é a forma farmacêutica adequada e qual será a via de administração daquele produto, seja ele medicamento, seja ele a vacina. Então, todos esses aspectos de estudos são os estudos não clínicos. Importante considerar que, até esse momento, geralmente esses estudos são feitos em grandes centros de desenvolvimento de pesquisa. No Brasil, esses grandes centros são representados por instituições de ensino superior, universidades, centros universitários, que desenvolvem pesquisas, né, nos mais variados cursos de graduação e pós-graduação. Até esse momento, o que se tem geralmente é uma tentativa, né, através do desenvolvimento da ciência básica, da descoberta de soluções para problemas que nós temos na sociedade. Então, isso é um fato muito importante, o que justifica sempre o desenvolvimento contínuo de financiamentos, né, do setor educacional, principalmente da ciência. Então, os produtos e os resultados que são gerados a partir desses estudos, eles chegarão com certeza, né, a nossas mãos, né, graças a esse financiamento. Então, vale aqui, abrindo parênteses, reforçando a necessidade de investimento na ciência, principalmente se nós queremos ter autonomia, né, como uma pátria. Então, essa autonomia passa por desenvolvimento da ciência. Então, reforço mais uma vez esse processo. Por que estou dizendo isso? Complementando, porque a partir do momento em que você já tem essas etapas desenvolvidas, cujo medicamento ou a vacina se demonstra comercialmente ajustada, é que você consegue, através do setor privado de saúde, patrocínios para o desenvolvimento dos estudos não clínicos, que são realmente mais caros e mais prolongados. Então, aí você encontra realmente uma necessidade de conseguir patrocinadores, e geralmente os patrocinadores são laboratórios, que realmente adquirem a partir do patrocínio, adquirem, conseguem para si essa exclusividade, específica, desses produtos. Então, é importante considerarmos isso. Seguindo em frente, após o desenvolvimento dos estudos clínicos, não clínicos, com a autorização da Anvisa e com a autorização da CONEP, e aí só é importante considerar que antes, para início dos estudos não clínicos, tem que se ter a avaliação e a aprovação do Comitê de Ética Nacional e, claro, também da Anvisa para início do desenvolvimento dessas pesquisas. Na fase clínica, da mesma maneira, a partir dos resultados, dos relatórios de resultados que você desenvolveu e repassa a esses órgãos, você vai ter uma autorização para a realização dos estudos clínicos, que já envolvem humanos. Então, você precisa demonstrar nos estudos não clínicos aquilo que a gente colocou: segurança, estabilidade fisico-química, uma forma farmacêutica estabelecida, a via de administração estabelecida e, claro, segurança com relação a teratogenicidade, Então, são pontos fundamentais. E aí sim, esses estudos com segurança projetadas, com essa projeção, você vai ter a liberação dos estudos clínicos, ou seja, você já passa a desenvolver os estudos em seres humanos. E aí nós temos diversas fases, dentro desses estudos clínicos. Nós temos uma primeira fase exclusiva para medicamentos antineoplásicos, medicamentos para o tratamento do câncer, que é chamado de fase zero. A fase zero é uma fase em que você pula a fase 1. A fase zero é uma fase onde que nós já sabemos que esses produtos, pela sua capacidade de eliminar células, sejam elas doentes ou não, nós já sabemos que são medicamentos que não são tão seguros assim, que são medicamentos que vão trazer efeitos colaterais. Então, não se justifica a aplicação desse medicamento em pacientes para se determinar segurança. Então, a gente já sabe que são medicamentos que podem vir a provocar esses efeitos colaterais. Então, nós pulamos, chamamos de fase zero, e para os antineoplásicos, você elimina a fase 1 dos estudos, partindo direto para a fase 2. Mas antes, é claro, vamos entender o que é a fase 1 dos estudos clínicos. A fase 1 é uma fase onde você tem a aplicação do medicamento em doses já pré-determinadas nos estudos não clínicos, onde se determina que teremos a janela terapêutica, ou seja, o mínimo para fazer efeito e o máximo tolerado pelo organismo. Então, você ocupa essa faixa da janela terapêutica em uma quantidade de 20 a 80 pacientes sadios, geralmente jovens, do sexo masculino, até para evitar risco de teratogenicidade, e observa-se esses pacientes durante um período de tempo. Se houver segurança, se não houver demonstração de nenhum efeito tóxico, efeito colateral, reações adversas graves, você vai ter autorização para continuar a segunda etapa, porque aí se demonstra a segurança, mas em um grupo pequeno de pessoas. Caso ocorra algum problema de segurança, a pesquisa encerra-se por ali, e aí você não tem mais autorização para avançá-lo. Mas garantiu segurança, vai para a fase 2. Se você já demonstrou segurança, está agora no momento em que você precisa concentrar os seus estudos em efetividade. Então, nesse caso, a gente determina um grupo de 100 a 300 pessoas que receberão metade o fármaco novo e a outra metade o chamado placebo, né? O que seria o placebo? Seria um outro produto em saúde cuja a similaridade em objetivos de tratamento sejam as mesmas. Né? Então, por exemplo, se você está pesquisando um medicamento anti-hipertensivo, o grupo que vai receber o placebo, ele vai receber um medicamento que já está presente no mercado com o mesmo objetivo, com o mesmo fim, finalidade terapêutica, anti-hipertensiva. E você vai ter uma comparação entre esses grupos com relação à eficiência. Quem tomou o novo medicamento e quem tomou o placebo, como será a eficácia comparativa entre ambos? E esse é o objetivo do estudo duplo-cego que se tem na fase 2 de medicamentos. Importante considerar que no momento em que você está realizando, operacionalizando esse estudo, o patrocinador, ele fornece os produtos, mas ele não fornece claramente, seja para quem está operacionalizando a aplicação do medicamento, seja para quem está recebendo como paciente voluntário, esses eles não sabem, é cego por esse motivo. Somente o patrocinador tem a chave que revela o que cada um tomou, para que não haja uma intervenção psicológica com relação àquilo que está sendo utilizado pelos pacientes. Somente ao final do estudo, ao final dos resultados, é que se revela para seja o paciente, seja para a equipe de saúde que operacionalizou a pesquisa, quais serão os produtos administrados. Então, isso é muito importante. Nessa fase, como eu disse para vocês, compara-se a eficiência em ambos os casos, se houve, então, o resultado esperado dentro da sua finalidade terapêutica. Só que, lembrando, é um grupo pequeno, você tem de 100 a 300 pacientes voluntários, dentro de um único, geralmente de uma única localidade, de um único centro clínico de tratamento. Então, você não percebe aí, com um volume muito grande, por exemplo, o risco das reações adversas, que são raras, elas não aparecem aí, certo? Elas vão aparecer num grupo muito maior de tratamento. Então, o que você tem aqui é efetividade e um pouco de informações relativas à segurança, mas sempre num centro cujo o número de pessoas é pequena, com pouca variabilidade genética. Então, isso é um fator importante que justifica a aplicação do mesmo tipo de estudo em um número muito maior de pacientes voluntários em diversos centros clínicos diferentes, para que você possa atingir maior número de pessoas com diferenças genéticas e assim observando o comportamento desse medicamento em diferentes populações. Isso é a fase 3. Então, na fase 3, nós temos o mesmo teste duplo cego, comparando grupo controle com grupo teste, onde o grupo controle toma o placebo e o grupo teste a nova medicação, a nova vacina, e você compara a eficiência entre esses grupos, lembrando que nem quem operacionalizou o estudo, nem quem está recebendo a dose, ou seja, o paciente, sabe especificamente com relação ao que está utilizando. Então, esse é o teste. Somente o patrocinador do estudo é que tem a chave que revela o que cada um utilizou. Importante, tanto na fase 2 quanto na fase 3, os pacientes eles são monitorados por um período de tempo, é um estudo prospectivo, de acompanhamento então, específico, e o paciente ele tem esse compromisso com a equipe de estudo de revelar, de registrar toda a sua rotina, tudo o que está acontecendo com a sua saúde, em todos esses aspectos. É a partir daí que as informações que são coletadas vão gerar, e isso é importante, as informações que estarão contidas na bula desse medicamento ou da vacina, certo? E todo esse processo, tudo isso, todo esse relatório que é recolhido, vai alimentar, são as informações que alimentam a Anvisa para uma decisão de liberação para o mercado desse novo produto farmacêutico, seja ele medicamento, seja ele vacina. Então, isso é muito importante e a gente até observou, né, nesses últimos dias, justamente a demonstração da liberação emergencial de determinadas vacinas, descrevendo aí o resultado dessas descrições, o que demonstrou que essas vacinas que receberam o emergencial e a vacina da Pfizer específica, que já demonstrou que ela é segura e eficiente, suficientemente para receber a autorização definitiva, que foi a última, a única até o dia de hoje, a receber essa liberação definitiva. Então, é um fato importante a ser considerado. Então, estudo clínico até esse momento, então, ele envolve grupos populacionais determinados, específicos, voluntários. Mas a partir do momento em que ele já demonstrou nessas quatro fases, nas três fases específicas, quatro se nós considerarmos o antineoplásico, né, que é seguro e eficaz, o medicamento ou o produto de saúde recebe a autorização para comercialização. E aí o que nós temos? Com a aprovação da Anvisa, nós vamos ter a fase 4, também chamado de farmacovigilância, onde o produto já está no mercado, sendo utilizado pelo maior número possível de pessoas, então uma população grande, e é nesse momento que começam a surgir notificações de reações adversas raras, porque o número de pessoas que está utilizando é tão alto que a partir desse momento é que a gente começa a observar. Então é interessante que muitas das reações adversas de novos produtos que estão no mercado, elas só vão surgir e não estarão contidas na bula, porque na bula você só tem as informações contidas especificamente nos estudos clínicos. Na fase 4, com o surgimento, essas notificações vão chegar até a Anvisa e, consequentemente, também até o produtor. E aí, com a revisão dessa segurança e da eficácia que é continuamente observada pela Anvisa e com as liberações, as bulas elas começam a ser complementadas. Tá? Então, é importante, na fase 4, que é a fase chamada de farmacovigilância, que é quando ocorre realmente a comercialização desses produtos, nós temos um contínuo monitoramento da eficácia, o contínuo monitoramento da segurança, observando o surgimento de problemas relacionados aos medicamentos, que são raros, que realmente só vão se demonstrar quanto maior a população estiver utilizando. Então, isso tudo é revisto pela Anvisa e aí observa se há necessidade de restrição da venda ou de alguma medida específica para melhorar a eficácia e segurança ou até remoção mesmo da comercialização desses produtos. E dou a vocês, por exemplo, algo que aconteceu no início dos anos 2000, onde nós tivemos o lançamento de um anti-inflamatório não esteroide específico para evitar um efeito colateral que é comum nos anti-inflamatórios que nós temos no mercado, que são os efeitos gástricos. Né, surgiu um novo medicamento, na época inovador, que era um medicamento cujo nome comercial era o Viox, e esse medicamento ele era seletivo de COX-2. Traduzindo, ele era um medicamento que não produzia efeitos gástricos, diminuição da proteção gástrica. Então, consequentemente, ele era fundamental e extremamente interessante para pacientes que precisavam fazer o uso crônico desses anti-inflamatórios, pacientes com doenças reumáticas, principalmente artroses e artrites. Então, isso era algo muito interessante. O que aconteceu? Quando esse medicamento foi liberado no mercado, mesmo com os resultados dos estudos clínicos sendo realmente demonstrando uma certa segurança e eficácia, quando se chegou na fase de farmacovigilância, com o passar do uso pela população de forma mais longa e maior número de pessoas, percebeu-se, e aí quem fez esse processo de farmacovigilância foi a própria indústria, ela decidiu por retirada do mercado, pois haviam surgidos notificações de pacientes que tiveram problemas graves, considerando internações e até morte por distúrbios cardiovasculares provocados pelo medicamento. Qual foi a solução? A indústria removeu do mercado mundial esse novo medicamento, voltou à estaca zero, desenvolveu um novo medicamento mais seguro, porque descobriu na molécula qual era a parte da molécula responsável pelo surgimento daquela medicação, e surgiu uma nova categoria de anti-inflamatórios seletivos de COX-2, que hoje estão no mercado, mas que são, também possuem essa PRM, mas de forma mais breve, e que hoje a Anvisa determina que são medicamentos que são de venda só exclusiva com receita médica, com orientação e, claro, com receitas médicas, né, tarja vermelha. Então, só para que vocês possam ter uma ideia de como isso ocorre continuamente, sempre ocorreu, né, e também reforçando a importância de uma agência que dá essa autonomia, que é o meu caso da Anvisa, e que garante a segurança dos produtos farmacêuticos e insumos farmacêuticos e vacinas que nós utilizamos. Então, reforço mais uma vez a necessidade de cumprimento de todos os protocolos de segurança que são estabelecidos por esse órgão para realmente garantir que os produtos que nós estamos utilizando aqui realmente sejam seguros e eficazes. A Anvisa é um órgão de extrema competência, comprometido com a segurança brasileira e que vimos aí nos últimos meses a importância para garantir que as vacinas que nós estamos recebendo sejam realmente seguras. Há alguma dúvida sobre segurança e eficácia? Após a aprovação por esse órgão, eu coloco que não há de forma alguma, justamente pelo caráter e pela importância dessa agência e pelo seu histórico de atuação na saúde brasileira desde a sua fundação no ano de 1999. A partir do estabelecimento da Política Nacional de Medicamentos, certo? Então, hoje o que nós trabalhamos é justamente essa ideia, o objetivo foi alcançado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem estiver ao vivo quiser interagir e comunicar conosco através do chat, estou à inteira disposição para poder tirar dúvidas. Para quem não está ao vivo, podem utilizar os nossos canais de comunicação, e é interessante utilizar, vou retornar o meu e-mail, cidião@gmail.com, mas vocês podem utilizar também da plataforma da Telesaúde para essa comunicação, ou se você estiver utilizando especificamente o nosso canal do YouTube, nos comentários, marcando aí o Telesaúde, vocês podem fazer questionamentos para que a gente possa utilizá-los aí também, como um canal de comunicação, troca de conhecimento, críticas e sugestões. Nós estamos à inteira disposição para atender vocês, ok? Desejo a vocês aí um excelente dia, continuem, reforçando, continuem utilizando os nossos serviços e peço para compartilhar realmente os nossos canais.